Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Clitio Bogenholt, bom dia.
Bom dia.
Clitio, eu queria que você começasse nos falando, me chamou a atenção já o seu cargo, gerente de portos da Cargill. Isso é mundial, é só no Brasil? A Cargill, além desse porto em Santarém, possui outros portos aqui no nosso país?
Ela não possui, ela opera sob regime de concessão alguns terminais em portos, né? E eu sou gerente de portos apenas da área de grãos do Brasil, graças a Deus, porque já é bastante trabalho. Nós operamos terminais dentro do porto organizado de Santarém, e em Paranaguá também, e em Santos, em mesmo regime, um regime de concessão mediante licitação pública.
Entendo. Ô Clitio, conta um pouco mais sobre a Cargill. São quantos portos que operam hoje, que são operados pela Cargill no país?
3 terminais de grãos.
Sim.
São algumas operações de exportação e em outros terminais, dividindo infraestrutura com outros operadores. Operamos no Maranhão, na Ponta da Madeira, na Bahia e no Rio Grande do Sul também, em instalações de terceiros, né? Não são nossas as instalações.
Uhum. O Clitio, fala um pouco para nós sobre a Cargill propriamente dita. Eu estava aqui pesquisando, vocês mandaram também um material, quer dizer, é uma empresa multinacional do ramo de alimentação. Exatamente o que isso quer dizer? Qual é o negócio da Cargill?
Olha, a Cargill Internacional tem 145 anos e opera em 67, mais de 130 mil funcionários. Realmente o negócio é alimentação, ainda que muitos não saibam. No Brasil, a empresa está há 45 anos, tem 6 mil funcionários e trabalha em 13 estados. Tá? E muitas marcas que estão aí no balcão dos supermercados, são Cargill, e pouca gente sabe. O óleo Lisa, óleo Maria, azeite galo, maionese gourmet e várias outras que as pessoas consomem e não sabem que são Cargill, porque essa é a cultura da empresa, é uma empresa low profile, ela não se expõe muito. Essa é a cultura desde a fundação, porque o nome Cargill é um nome de família, na verdade.
Sim, aí no caso, você diz assim, está por trás do óleo de soja, aí a gente imagina facilmente como. Nesses outros produtos, quando você cita, por exemplo, o azeite galo, né, famoso azeite português de grande qualidade, qual é o papel da Cargill?
Bom, ele é produzido na Europa e importado. Como uma multinacional, ela faz trading, né? Ela, assim como a gente exporta soja, importa produtos produzidos por outras unidades da Cargill fora. Esse é o papel, é importar a granel e distribuir aqui.
Entendo. Vamos falar um pouquinho dessa questão dos grãos, que é tão importante, né, e que é a tua especialidade, Clitio, que é essa produção de grãos e os terminais graneleiros. Esse terminal lá de Santarém, essa soja que sai de lá, ela vem de onde e vai para onde, Clitio?
Bom, 95% da soja é transbordada em Santarém, porque primeiro a Cargill não planta soja, e ela trabalha com 15% do mercado nacional. Metade ela esmaga no Brasil e processa no Brasil, produzindo óleo, farelo e outros derivados. E metade desses 15%, ou seja, 7% do que se produz no Brasil, ela é a empresa que intermedia a exportação. Essa exportação é através desses portos, desses terminais. No caso de Santarém, 95% da carga vem do Mato Grosso, por um meio extremamente econômico e bastante ecológico, que é o hidroviário. Vem pela hidrovia do Madeira, essa carga no Mato Grosso. Só 5% do que é exportado por Santarém é originário daquela região do entorno lá de Santarém.
Uhum. Bom, mas também não é possível a gente fazer pequenas plantações de soja, é, Clitio? Quer dizer, a soja é compatível com a agricultura familiar?
Olha, depende do que você chama de agricultura familiar. Se agricultura familiar, você está dizendo que não inclui colheita mecanizada ou uso de insumos modernos, realmente a soja exige uma areazinha mínima, né, maior. Mas tem gente em Santarém, tem famílias que cuidam. É o dono da produção que dirige o próprio caminhão, é a filha ou o filho que acorda às 4 horas da manhã para passar a máquina na plantação. Então, não deixa de ser uma coisa familiar. Esse 5% originário de Santarém vem de mais de 200 produtores diferentes. Não é um enorme, grande produtor, uma empresa que planta e colhe. Agora, não é aquela agricultura familiar de produção de valor comercial ou potencial comercial pequeno destinado à subsistência ou alimentação da comunidade do entorno. É diferente, mas continua sendo familiar. Depende dessa definição. As propriedades não precisam ser tão grandes assim.
Uhum. O Clício, eu vi nesse material que me foi enviado, gente, conversamos com o Clício Bogenhaut, ele que é gerente de portos da Cargill. Eu vi que o objetivo da Cargill é se tornar, ela é a segunda maior empresa alimentícia do país, e o objetivo é se tornar primeiro lugar. O que, que isso significa de modo prático, né? A gente está vendo que importa, exporta. Quando a Cargill alcançar esse objetivo, se ela o fizer, o que, que isso vai significar de maneira objetiva?
Eu saberia te dizer, eu acho que quem é segundo quer ser primeiro, né? Numa economia de mercado, você sempre busca a liderança, a excelência e a melhoria, né? Seus processos, seus custos, mas isso é uma coisa estratégica. Eu acho que a diferença do segundo para o primeiro é tão pequena que não vai mudar muito a atitude da empresa, vai ser continuar bastante profissional e ética, como eu posso afirmar que ela é, pelo tempo que eu já trabalho aqui.
O Clício, vamos falar um pouquinho sobre a questão específica do porto de Santarém. Então, vou dar assim, uma panorâmica para quem está chegando agora, não conhece bem a história do porto. A Cargill recebeu autorização para operar esse porto em 1999 e, desde então, o porto funciona sem licenciamento ambiental. Está correto isso, Clício?
Não.
Não.
Eu fui durante 2 anos dirigente de uma empresa federal portuária, por acaso a Companhia Docas do Pará, e morei dos meus últimos 10 anos de vida, 7 lá. Sou casado com a paraense, conheço a região e conheço a legislação portuária. O que acontece é o seguinte, a Cargill não comprou um pedaço de beira de rio e resolveu fazer um terminal. Ela arrendou uma área, mediante licitação pública, dentro de um porto organizado há quase 40 anos, da Companhia Docas do Pará, destinado para isso. A Companhia Docas do Pará disse assim, ó, aqui vai ser um terminal de grãos, porque é visão da logística federal que Santarém é um ponto de escoamento de grãos. Isso interessa para os interesses estratégicos do agronegócio brasileiro. Assim como você tem que ter um local para escoar madeira, ou para importar trigo, ou para movimentar container. Porto ainda é o meio de 95% de todo o comércio internacional marítimo mundial. Então, no início, um simples terminal de transbordo, sem nenhuma operação industrial, sem nada, que só recebia soja por água e botava soja dentro dos navios, bastava, na época, pela cultura local e pelo paralelismo de todos os outros terminais existentes no Brasil, um plano de controle ambiental.
Sim, mas deixa eu te perguntar, Clício, no caso, para essa operação, né? Porque quando se trata de meio ambiente, tudo isso, nada é tão simples assim, pega daqui e bota dali, isso obviamente tem todo um custo, há uma modificação, inclusive arquitetônica. Então, a minha pergunta é, houve a necessidade da construção de algo e já naquela época a gente já necessitaria de licenças ambientais para o funcionamento disso, não?
Sim, houve licenciamento. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, antes do início da construção, licenciou em cima de um plano de controle ambiental feito por uma consultoria ambiental. O que houve, posteriormente, foi um entendimento pelo Ministério Público de que isso seria insuficiente e seria necessário um ERIMA para um terminal dentro de um porto. Os outros terminais que lá operam, inclusive de derivados de petróleo, óleo combustível, óleo diesel, gasolina e gás, não tem ERIMA. Então, obviamente, a Cargill recorreu na justiça dessa exigência que ela considerou à época exagerada, necessária. Agora, licenciada pela SEMA desde antes da construção. Ela tem uma licença de operação emitida.
Uhum. Tem essa licença de operação e aí depois que o Ministério Público pediu o EIA-RIMA, a Cargill optou por, ao invés de buscar uma consultoria para fazê-lo, por questionar esse pedido na justiça ao longo desses 11 anos, é isso?
Questionamos e perdemos em algumas instâncias, mas em última instância ainda está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A Cargill entendia e entende que a exigência é desnecessária, é exagerada, o IARIM. No entanto, no intuito de pacificar essa situação, depois de entender que tem muito mais coisa por trás disso, coisas de choque cultural, de mudança de hábitos locais, coisas que a própria empresa, eu diria que de maneira até ingênua, não enxergou no início. Ela considerava a operação dela como uma coisa muito simples que ela faz em uma série de outros lugares. Houve um desconhecimento da Amazônia. Em 2007, a empresa disse, não, nós estamos sofrendo muito por isso, e em que pese a gente não concordar com a exigência, vamos nos antecipar e fazer o EARIMA para pacificar essa situação.
Então a empresa reconheceu, Clítio, que esse é um dos questionamentos dos procuradores, né, dos dois ministérios, federal e Ministério Público Federal e Estadual, com relação às mudanças que isso trouxe, desde a questão urbanística, do ponto de localização do porto, até as questões sociais aí envolvidas e uma certa pressão do agronegócio para ocupar as áreas mais próximas, claro, estando perto do porto, isso facilitaria o escoamento, diminuiria as despesas, portanto, aumentaria os lucros. E como você está dizendo, essa é uma empresa bem focada nessa questão. Então, a empresa reconhece que esse porto e essa situação acaba por provocar pressões e modificações sociais na região?
Com certeza. Antes da existência de um porto, seria inviável economicamente plantação de soja na região. Então, houve plantação de soja, houve compra de algumas áreas e houve uma mudança no status quo. As mudanças, tanto são algumas negativas quanto positivas. O EA levanta isso, ele registra claramente, não há negação desse fato. Agora, registre-se o seguinte, da área já agricultável e desmatada de 10 anos atrás, só 15% hoje estão plantadas com soja. Não houve a monocultura, a dominação, a expulsão das outras culturas, a extinção da diversificação. É 15%, 10 anos depois. E está mais provado pelo EIA que os impactos positivos desse mercado na região superam e são mais duradouros do que os negativos que aconteceram no início dessa implantação. Esse 5% produzido na região de Santarém deixa na economia local, pulverizados através dos trabalhadores da Cargill, das centenas de trabalhadores e dos 200 produtores, cerca de 40 milhões de reais por ano numa área extremamente carente de receita, de geração indireta de empregos, de consumo.
Uhum. Você está falando de deixar renda, Clítio. Basicamente, qual é o volume de negócios, né, operado nesse porto de Santarém?
Bom, o terminal da Cargill movimenta pouco mais de 1 milhão de toneladas ano, ou seja, ele recebe e embarca para exportação. Desses 1 milhão de toneladas ano, cerca de 50 mil, 70 mil, 5, 6% é originário da região de Santarém e Belterra, são próximos do porto.
Sim, mas aí o que eu te pergunto é, esse porto ele é altamente lucrativo para a Cargill?
Ele é lucrativo, eu não saberia dizer se altamente, porque os econômicos não são a minha especialidade. Eu sou engenheiro naval e sou um gestor de logística portuária. Mas com certeza ele é lucrativo, porque ele se beneficia da hidrovia do Madeira. A carga do oeste do Mato Grosso, que é o grosso do terminal, 95%, vindo pela hidrovia, é mais barato do que andar 2 mil quilômetros de caminhão do oeste do Mato Grosso até os portos de Paranaguá e Santos, por exemplo. Então, é claro que você tem uma margem operacional melhor. Essa margem não se traduz só para o trader, né, para o que compra e exporta. Isso também beneficia o produtor. Ele consegue vender a um preço melhor porque tem uma logística mais barata.
Quantos funcionários existem hoje lá trabalhando, Clítio, no porto em si, na Cargill?
Cerca de uma centena. Registrados no porto mesmo são cerca de 87 ou 90, varia um pouco. Mas cerca de uma centena, porque tem alguns que são... uma demanda variável, né, conforme a safra, de uns 10 ou 11 pessoas, sendo que só 5 são originários de fora de Santarém. São 95 pessoas da área de Santarém, são 95 empregos, com um nível de assistência, agora vamos usar a palavra multinacional a favor, né? Com o nível de assistência de uma multinacional, plano de saúde, previdência, etc., etc.
é bem pequeno, né, o número de pessoas trabalhando envolvidas diretamente na população mesmo da cidade. Nós estamos ouvindo Clício Bugenhout, ele que é gerente de portos da Cargill. O Clício, essa soja que sai do Brasil pelo Porto de Santarém, ela vai para onde? Qual é o objetivo dela? Ela vai se transformar no quê? Em que país?
Querida, eu vou pedir licença para te dizer o seguinte: 100 pessoas é pequeno, mas no geral o fluxo de soja lá, considerando que são sustentadas 200 famílias, e o indireto disso, o atingimento é muito grande. E eu conto nos dedos as empresas em Santarém que empregam 100 pessoas, ao contrário do nosso horizonte, né? Eu moro em São Paulo hoje. A soja exportada por Santarém, ela é destinada aos postos de Roterdã e Liverpool, porque ela é hoje uma soja não transgênica e destinada a um mercado muito seletivo, que ainda exige esse tipo de grão. A soja hoje é a maior fonte de proteína no mundo. E, na verdade, o fluxo de soja hoje no mundo é responsável pela segurança alimentar dos países de grande população. Se não houvesse soja sendo plantada na Argentina, nos Estados Unidos e Brasil, que são os maiores produtores, haveria um colapso de fome no mundo.
Em função do que haveria esse colapso?
A falta de oferta de proteína, seja para produzir alimentos diretos, seja para alimentar peças que precisam de proteína.
No caso, você está falando porque a maior parte dessa soja é usada para a produção de ração animal?
Eu não sei lhe dizer.
Mas você está me dizendo que faltaria proteína no mundo se faltasse a soja, você não sabe se...
É que seja, é isso mesmo. Em grande parte é isso mesmo. É isso mesmo. Ração animal é um dos destinos da soja. Além da margarina, da alimentação do frango que a gente come aqui no Brasil, né, da maionese, etc, etc.
Entendo. O Clício, nessas últimas discussões, a acusação do Ministério Público foi bastante grave, inclusive além da questão da ação civil, foi pedida uma investigação em relação ao estudo de impacto ambiental que foi apresentado. Você sabe, a gente já ouviu o procurador Felício Pontes aqui, e inclusive contando com a ajuda da sua assessoria, a gente vai ouvir a firma de consultoria que fez o EIA, e dentro da acusação está a de que teria havido uma fraude nesse estudo de impacto ambiental. De onde você acha que sai uma acusação como essa?
De equívoco. Eu acho que a palavra fraude foi usada verbalmente, até na audiência pública, mas não por escrito. Se bem que não tivemos acesso aos termos da denúncia ou da solicitação de abertura de inquérito ainda, nem sequer o delegado da delegacia que foi dita como destinatária dessa solicitação de inquérito teve acesso ainda por questões de distribuição lá da polícia. Durante anos, quiseram que a Cargill fizesse o EIA. A Cargill o fez, não o fez. Fez conforme manda a lei, contratando uma consultoria consagrada, especializada e independente, chamada CPEA, Centro Paulista de Estudos Ambientais. Se entrar no site, dá para saber o que essa empresa já fez na vida, e são trabalhos muito sérios. Durante um ano e meio, esse estudo, de outubro de 2008 até fevereiro de 2010, rodou na mão de técnicos dos dois Ministérios Públicos e da SEMA para que fossem refinados quaisquer pontos ou quaisquer discrepâncias que fossem apontadas. Então, ele foi um produto bastante trabalhado durante quase 3 anos, até ser entregue em fevereiro de 2010. Na audiência pública, técnicos do Ministério Público apontaram dúvidas com relação à origem de um gráfico, a referências de figura, etc., etc. Consultaram os autores e afirmaram lá que os autores negaram a autoria de alguns dados. Muito bem. Não foi protocolado que a gente saiba oficialmente isso. Nós não tivemos acesso a esses dados, a não ser pelas transparências apresentadas durante a audiência. E essa consultoria ética e tão profissional quanto a própria Cargill não pôde ainda se defender ou esclarecer as dúvidas. Agora, o que é a audiência pública e o que é a equipe técnica da SEMA, se não o fórum adequado para tirar dúvidas técnicas sobre um estudo técnico? Eu acho que trazer isso para um fórum policial é bastante intrigante, eu diria, no mínimo. E inadequado no entender da empresa. O fórum técnico era audiência pública, para que isso fosse esclarecido, e a equipe da SEMA é quem tem a qualificação para analisar se há alguma inconsistência nos dados apresentados, e se houver, por um erro de um estudo de 5 mil páginas, com certeza será explicado, e as conclusões apresentadas na audiência pública não mudarão.
Ô Clício, agora eu que vou te pedir licença de novo para voltar na questão das 100 pessoas. Eu estava aqui procurando o número de habitantes da cidade de Santarém, da cidade, né? Não estamos levando em conta exatamente também a área rural. São quase 277 mil pessoas, 276.665 pessoas, segundo o último censo. Portanto, nós temos realmente um número dentro desse contexto. Texto, ele se torna ainda menor, porque também isso seria relativo ao número da população, que é bastante significativa já. O que você considera que esse porto de Santarém levou de positivo para essa população? O que Santarém ganha com esse escoamento da produção da Cargill aí?
Olha, eu acho que isso já está dito, né? É deixado na economia regional 40 milhões por ano, 40 milhões de reais por ano, que são pulverizados, né? Se houvesse um único produtor de soja...
Através do quê, Clício? Dessa produção de soja pequena que você se referiu?
Melhor através dos salários. São santarenos, não mandam dinheiro para fora, consomem na cidade.
100 pessoas, né? Esses funcionários.
Exatamente.
Isso.
Um pouco menos de 5 milhões, vamos arredondar. Isso são salários... são deixados na cidade, que são, obviamente, a pessoa investe no seu consumo diário, no comércio, na sua educação da sua família, no bem-estar, na melhoria das suas casas, ok? Então, isso é um benefício para a economia direta. Os outros 35 milhões, aproximadamente, são através das 200 famílias que plantam soja, que lá estão radicadas, que ao longo desses últimos 10 anos já tiveram mais de 100 filhos paraenses e santarenos, e isso também é gasto na região, né? Ninguém sai lá de Belterra para... comprar uma camisa no shopping em São Paulo. Então, são pessoas que se radicaram, que mudaram mesmo, que foram para o campo, que acordam de madrugada lá para cuidar das suas plantações. Então, isso se pulveriza através de empregos secundários, é a indústria de manutenção de máquinas, é um comércio de serviços, é os empregados dessas famílias, eventualmente, os que os têm. Esse dinheiro fica fixado na região. Eu queria que houvessem muitas empresas que deixassem 40 milhões no Oeste do Pará, que é uma região... de onde é originária a minha.
E esse
mulher,
número você tem ele certo como, Clício? Como é que você sabe? Quais são os dados que lhe dizem que são 40 milhões deixados lá na região por ano, não é isso?
Os números são nossos, que a empresa sabe o quanto paga aos produtores e quanto paga aos empregados. É claro que se um ou outro produtor está fazendo poupança no fundo de capitalização ou guardando dinheiro no colchão ou mandando dinheiro para outro estado, isso acontece, mas o perfil das pessoas com quem a nossa equipe do comercial lida são pessoas fixadas, radicadas, pessoas que moram nas suas propriedades e nas suas produções.
Para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, Clício, agradecendo a sua participação, como é que a Cargill pretende agir agora? Quer dizer, você está dizendo que não tiveram acesso ainda ao pedido de inquérito, ele não consta do processo, porque o processo é público, não é possível ter acesso a esses questionamentos. Como é que a Cargill pretende agir a partir de agora em relação a essa posição do Ministério Público Federal e Estadual?
Como sempre agiu. Da maneira mais legal possível, mais honesta e ética. Não tivemos acesso aos dados questionados porque o pedido de abertura de inquérito parece que não foi distribuído ainda para a delegacia. Então, o delegado não tem em mãos os dados para fornecer ao nosso advogado local e nem sequer aos autores do estudo que foram diretamente atingidos da consultoria. A consultoria solicitou esses dados na segunda-feira passada ao próprio Ministério Público Estadual. Como resposta, recebemos um convite para comparecer lá no dia 12 de agosto, salvo engano. Então, é claro, como temos sido acusados até de fraude na imprensa, na mídia, temos pressa de esclarecer tecnicamente as dúvidas e demonstrar claramente que são dúvidas técnicas e que o estudo é consistente e correto. O faremos. Na medida correta do seu tempo, o faremos. Estamos já há 10 anos, né? Não eu, mas a empresa, né? há 10 anos nessa lide e prosseguiremos até que seja comprovado o que foi dito na audiência, que os benefícios, os pontos positivos são muito superiores aos negativos do empreendimento.
Uhum. Uma última pergunta, Clite, com relação mesmo até a tua vivência. Você nos disse que é engenheiro naval, estamos falando de um estudo de impacto ambiental. Você avalia que o Porto ele não poderia fazer nada para minimizar esses impactos, que está bom do jeito que está, que a gente não tem nenhum prejuízo ambiental com a operação do terminal aí?
Eu não usaria a palavra prejuízo. Há impactos ambientais e há medidas de mitigação propostas e há medidas de contenção. Por exemplo, existia uma ausência do Estado há 10 anos atrás. O problema fundiário, a instabilidade fundiária já existia e talvez a Cargill não tenha medido direito o risco dessa situação lá. Mas diversas medidas responsáveis foram tomadas. A moratória da soja em 2006... não aceita que se desmate mais nada, mesmo que legalmente, para plantar soja. Se fizerem isso, as empresas que compram soja não compram. A moratória da soja é um sucesso reconhecido até pelas ONGs ambientalistas. Uhum. Fizemos um programa com uma outra ONG, TNC, The Nature Conservancy, para cadastrar e mapear e verificar se todos os produtores cumprem o código florestal, para que ninguém transgrida o código, desmate e pratique crime ambiental e nos venda a soja depois. Então, muitas outras medidas já foram tomadas. Outras deverão ser tomadas, serão indicadas por quem? Pelo órgão técnico. É a SEMA quem vai dizer, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é quem vai dizer quais são as medidas de compensação mitigatórias que a empresa tem que tomar. A empresa nunca afirmou que não houve impacto ambiental ou que não vai se responsabilizar por eles. Não se trata disso.
Eu te agradeço, Clítio, pela participação no nosso programa hoje. Ouvimos Clítio Bugenhalter, ele que é gerente de portos da empresa Cargill. Muito obrigada a você pela participação. Bom dia.
Eu que agradeço. Muito bom dia.